Vamos continuar no nosso espaço Memória Histórica dedicado ao Concílio Vaticano II, a dedicar-nos à fase preparatória do Concílio, dando destaque na edição de hoje à criação do Secretariado para a União dos Cristãos. Nos programas passados, quando falamos de João XXIII e o ecumenismo, já havíamos acenado sobre o Secretariado para a União dos Cristãos. Vamos dedicar o nosso programa de hoje, porém, a essa iniciativa ecumênica do Papa Roncalli. O Secretariado para a União dos Cristãos foi criado em 5 de junho de 1960 e colocado sob a direção do jesuíta alemão, cardeal Agostino Bea, ex-reitor do Instituto Bíblico, confessor de Pio XII e respeitado internacionalmente por seus estudos exegéticos. O secretariado foi a porta de entrada para todos aqueles que buscavam um espaço de entendimento com a Igreja Católica e também semente para a criação do Secretariado para as Religiões Não Cristãs, atual Pontifício Conselho para o Diálogo Interreligioso, assim como do Pontifício Conselho para a Cultura. O cardeal Bea e o secretariado estabeleceram contato com o Conselho Mundial de Igrejas e com expoentes das igrejas orientais, igrejas ortodoxas e igrejas saídas da Reforma Protestante, que após intensas consultas participaram como observadores no concílio. Mas sobre a importância deste secretariado, nos fala o sacerdote teólogo padre José Oscar Beoso.
A novidade foi realmente o secretariado para a União dos Cristãos. Em que sentido? No sentido que não havia uma instância de diálogo dentro da Igreja Católica. Havia instâncias de supervisão, instâncias condenatórias, como o Santo Ofício, mas não havia nenhuma porta onde a pessoa podia bater e dizer: eu vim aqui para dialogar, né? E ser tratado em pé de igualdade. O secretariado fez isso em relação a todos aqueles que a gente chamava de cismáticos, heréticos, né? E foi semente de uma revolução dentro da Igreja, porque esse secretariado para a União dos Cristãos teve logo que começar a tratar com os judeus, que não eram cristãos. E por isso, até hoje, a seção que trata do diálogo com o judaísmo está dentro do secretariado para a União dos Cristãos. Mas havia bispos do Japão, por exemplo, que diziam: aqui não tem judeus, mas tem bastante shintoísta, né? Bastante budista, e acho que era importante que a Igreja dialogasse com eles. Do Irã, um bispo também, na fase preparatória, diz: aqui tem poucos judeus, mas muçulmanos tem muitos. Como é que a Igreja vai dialogar com os muçulmanos? E, de fato, Paulo VI vai criar um secretariado para as religiões não cristãs, e o concílio na Nostra Aetate vai abordar esse tema, e finalmente outras pessoas que não tinham religião alguma, mas diziam: uma igreja que quer lutar pela paz, pela justiça, pelo desenvolvimento, nós também queremos cooperar, dialogar, e finalmente foi criado um secretariado para os não crentes. Então, essa semente de um diálogo com as outras igrejas cristãs, ela se desdobrou num diálogo com as outras religiões e, finalmente, num diálogo, inclusive, com as pessoas de boa vontade, mas que não tinham uma fé religiosa. Isso mudou totalmente a postura da Igreja e teve profunda influência no desenrolar do concílio e na forma como cada um dos documentos foi sendo elaborado.
Padre Beoso também nos falou sobre a relação do cardeal Bea com o Brasil no Concílio Vaticano II.
Ele vai ter uma repercussão muito direta para o Brasil, porque o cardeal Bea, nomeado responsável por esse secretariado, o cardeal Agostinho Bea, que tinha sido reitor do Instituto Bíblico de Roma, ele residia no Colégio Pio Brasileiro. Então, o Colégio Pio Brasileiro se tornou uma espécie de meca de todos os contatos para o mundo cristão, não católico, sejam os ortodoxos, os pertencentes às antigas igrejas orientais, as igrejas saídas da Reforma Protestante, os vétero-católicos, as pessoas iam procurar o cardeal Beia no Colégio Pio Brasileiro.